Muito bom dia. Dou as boas-vindas à Sra. Doutora Catarina Tavares, membro do Secretariado Executivo da UGT, e à Sra. Doutora Aida Moraes, também da UGT. Cumprimento e agradeço a sua presença e a gentileza que tiveram em vir a esta audição no âmbito da Lei de Bases da Economia Social, que se encontra em discussão na Comissão, neste Grupo de Trabalho da Economia Social, da Comissão de Segurança Social e Trabalho, na especialidade. Portanto, temos estado a ouvir diferentes entidades, muitas mesmo, e entendeu-se por bem também ouvir a posição que a UGT tem relativamente a uma matéria que nós reportamos como importante e que gostaríamos de ter a sensibilidade. Estão convocados todos os senhores deputados que integram o grupo de trabalho, um representante de cada grupo parlamentar. Passo a apresentar connosco a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social, do Grupo Parlamentar do PSD, e a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Os senhores deputados, entretanto, não estão presentes, poderão chegar a qualquer momento, estão outras comissões a funcionar. Ia propor a seguinte metodologia, dava a palavra para uma breve intervenção, em que poderão expor os pontos de vista do que entendem sobre esta proposta de lei e de bases da economia social. Depois, os senhores deputados, se desejarem, colocarão uma ou outra questão, as que acharem pertinentes, terão depois um tempo final para responder, se assim o desejarem. Mais uma vez reitero os meus agradecimentos, é um enorme prazer ter-vos aqui conosco, e a palavra é de sua, Sra. Doutora Catarina Tavares.
Para fazer o enquadramento relativamente às posições programáticas da UGT relativamente à economia social e para dizer que se trata de facto de um tipo de economia que encontrou ao longo do tempo diversas formas para se adaptar dinamicamente à sociedade e ao meio envolvente e que nesta sua dinâmica nunca perdeu, nem deverá perder, um conjunto de diretrizes que informam a sua identidade, diretrizes essas que urge preservar. São essas a adesão voluntária e livre, a gestão democrática e participativa, a ausência de objetivos lucrativos e a autonomia face ao Estado e às pessoas jurídicas. A economia social, nos últimos anos, atingiu uma proporção muito considerável em Portugal e colmatou, ou tem vindo a colmatar, muitas insuficiências e ausências de serviços prestados pelo Estado. No entanto, nós não podemos deixar de referir que, não obstante o seu papel social e o significativo volume de emprego criado pelas entidades de economia social, subsistem ainda déficits muito importantes em termos de qualidade de emprego. Os baixos salários praticados, a fragilidade das carreiras, a predominância de empregos pouco qualificados e muitas vezes precários, a ausência de planos estruturados de formação ao longo da vida, resultando sobretudo de uma recusa em negociar com os sindicatos, são realidades na maioria destas organizações. Ora, esta situação, temos que o dizer aqui hoje, prejudica a sua viabilidade e sustentabilidade pela incapacidade que gera em atrair e reter os trabalhadores, especialmente os mais qualificados. Por estas razões, a UGT tem vindo a defender um maior apoio à economia social, especialmente nas áreas onde persistem carências sociais, tendo igualmente presentes as necessidades de coesão social e territorial. Tem vindo igualmente a defender uma maior dinamização e interação com outras instituições da esfera social e do setor privado, nomeadamente através do estabelecimento de redes e parcerias que promovam a sua sustentabilidade. Há ainda uma outra questão que nos é particularmente cara e que tem a ver com a promoção da igualdade, dando especial atenção à participação das mulheres e dos jovens nas várias dimensões e níveis da economia solidária. Finalmente, e repetindo um pouco aquilo que disse há pouco, a melhoria das condições de trabalho e da qualidade do emprego, designadamente por via do desenvolvimento da negociação coletiva e ainda a adoção de medidas que garantam que em matéria de trabalho são seguidas as melhores práticas ao nível da segurança e saúde no trabalho. Relativamente à proposta de lei de bases que ora temos que apreciar, diria que a economia social já tinha um enquadramento constitucional, ou seja, já dispunhamos de um quadro jurídico-constitucional que consagrava os princípios basilares desta economia em igualdade com os demais setores e valorizando o papel das instituições nela integradas. Em segundo lugar, não podemos esquecer as disparidades muito significativas no que respeita ao tipo de instituições que compõem a economia social, o setor cooperativo, as associações mutualistas, as instituições particulares de solidariedade social, das fundações de solidariedade social e outras entidades, sendo certo que, face a estas especificidades, cada uma das instituições dispõe de um enquadramento jurídico próprio. Assim sendo, seria necessário a existência de uma lei de bases para enquadrar e desenvolver o setor? A economia social tem vindo a ser debatida a nível europeu, entendendo-se que envolve diversas dimensões da política europeia, como a do mercado interno, da política económica, a do emprego, a política social e a do Fundo Social Europeu e mesmo a coesão económica, social e territorial. Não teria sido melhor esperar para permitir a estabilização dos conceitos e a articulação do direito nacional com as decisões que vão sendo tomadas a nível europeu? Por outro lado, em Portugal, nos últimos anos, foram tomadas importantes medidas neste setor e destaco a criação do Conselho Nacional para a Economia Social, que é presidida pelo Primeiro-Ministro, também o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Social e, finalmente, a criação da cooperativa António Sérgio para a economia social. Qual o seguimento que se pretende dar a estas medidas já adotadas? Teria ou não sido mais profícuo operacionalizar a legislação que regula cada uma das figuras que compõem a economia social, fomentando e dando continuidade a medidas que visem o envolvimento da economia social em matérias como, por exemplo, o crescimento económico e a criação de emprego. Entrando na análise de algumas especificidades deste projeto de lei, diríamos que é muito genérico, remetendo para a legislação posterior, a regulamentação dos aspectos mais específicos, o que, de alguma forma, é o que se pode esperar de uma lei de bases. Mas relativamente a esta matéria, parece-nos importante sublinhar a necessidade de legislar, direi futuramente, de forma equilibrada para evitar os inconvenientes de uma inflação legislativa que se pode tornar um entrave ao desenvolvimento das novas formas de economia social. Relativamente ao artigo 1º, determina-se medidas de incentivo à atividade. Não se vislumbram do teor do projeto e da análise que nós fizemos, não se vislumbram quais são essas medidas de incentivo. Efetivamente, o diploma parece-nos completamente omisso a este respeito. Relativamente ao artigo 10º, com a epígrafe Fomento da Economia Social, encontramos algumas diretivas relativamente ao papel do poder público face à economia social. Contudo, algumas dessas diretrizes são, por um lado, extremamente vagas, como é o caso de promover os princípios e os valores da economia social, e outras vão no sentido de promover a autossustentabilidade económica ou financeira destas entidades, parecendo ir no caminho de um afastamento do Estado relativamente às matérias de índole social. E se é certo que, por um lado, a estas entidades deve ser conferida independência, como se encontra expresso no parecer do Comitê Económico e Social Europeu, datado de 27 de outubro de 2011, certo é também que esta independência não deverá querer significar uma retirada do Estado nesta sede. Muito pelo contrário, atendendo à conjuntura económica e financeira, deverá inclusivamente ser tida em conta uma política de auxílios estatais que possibilite a estas organizações, muitas das quais enfrentam atualmente grandes dificuldades, desenvolver cabalmente o seu papel. Mas, se atendermos ao teor da resolução do Parlamento Europeu de 19 de fevereiro de 2009 sobre a economia social, verificamos que se convida a Comissão e os Estados-membros a desenvolverem programas dirigidos às empresas sociais potenciais e existentes, oferecendo-lhes apoio financeiro, informação, assessoria e formação, bem como a simplificarem o processo de criação, nomeadamente a redução do capital inicial exigido às sociedades, a fim de ajudarem estas empresas a enfrentar as dificuldades de uma economia que é cada vez mais global e que é atualmente afetada por uma crise financeira. Assim, se por um lado deve ser fomentada a economia social na medida em que tal permitirá captar o potencial de crescimento deste setor e o seu valor acrescentado nesta área, por outro lado, não poderá significar um enfraquecimento das garantias constitucionalmente previstas relativamente ao papel do Estado. Se atendermos a título exemplificativo ao que dispõe a lei espanhola, da lei de 2011, verificamos que continua a competir ao Estado não apenas a promoção da economia social, mas também uma cota parte de responsabilização no que respeita ao financiamento, nomeadamente no que concerne às ações de formação e de promoção neste âmbito. Também a proposta de lei francesa que está, julgo que neste momento em cima da mesa, vai neste sentido. O projeto português, não obstante se aproximar em grande medida da legislação destes dois países, distancia-se na mesma no que concerne às regras de financiamento, ou parece distanciar-se, relativamente às regras de financiamento e envolvimento do Estado na economia social. No que respeita aos princípios orientadores, artigo 5º, suscita-nos algumas dúvidas o disposto na linha G. Para a UGT, é fundamental que sejam instituídas barreiras jurídicas claras, de forma a que se impeça que uma entidade possa beneficiar de regras mais favoráveis, nomeadamente a nível fiscal, com a justificação que pertencem à economia social. Há que assegurar que não são desvirtuados nem os princípios da economia social, nem os princípios da concorrência. De facto, o que nos preocupa é que podemos estar a abrir aqui uma porta ao chamado quarto setor e que abrimos esta porta sem a discussão que deveria ser feita em torno desta questão. Neste sentido, achamos então que deveria haver aqui uma discussão e que deveria ser consideradas apenas aquelas entidades que tivessem uma atividade predominantemente sem fins lucrativos. Relativamente à matéria de organização e representação, artigo 7º, mais concretamente no que respeita à representação destas entidades no seio do Conselho Económico e Social, importaria esclarecer em que medida se pretende efetuar tal representação. E lembramos que a ser assim, isto implicará uma revisão da atual composição do SES. Finalmente, parece-nos positivo o disposto no artigo 7º, base de dados, na medida em que tal poderá vir a contribuir para a elaboração de estatísticas fidedignas sobre os agentes que compõem a economia social, à semelhança do que é recomendado pela OIT, Recomendação 193 de 2002, permitindo melhorar as estatísticas nacionais sobre o terceiro setor, tendo em vista a sua utilização para a elaboração de políticas de desenvolvimento. Em conclusão, a grande interrogação que se nos põe perante esta lei de bases é sobre o impacto que ela terá na economia social. Permitirá ela que estas entidades, inspiradas pelo espírito da solidariedade, respondam melhor às necessidades e aspirações dos seus associados e às comunidades desfavorecidas que servem? Neste caso, será naturalmente bem-vinda. Ou servirá, sobretudo, para promover a retirada do Estado relativamente às políticas públicas de apoio social concreto? Se assim for, não pode deixar de ser um motivo de preocupação no momento em que a crise social ameaça atingir proporções inauditas na sociedade portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Catarina Tavares, do Secretariado Executivo da UGT, pelos contributos que nos trouxe, pelas reflexões e questões que aqui colocou. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para colocar agora as questões que achar pertinentes.
Muito obrigada. Queria agradecer a presença neste grupo de trabalho da 10ª Comissão e agradecer também, além da presença, os contributos que aqui nos foram deixados e a exposição que foi efetuada. E eu gostaria de colocar aqui uma questão, não sei se fui eu que fiquei com dúvida, se de facto me escapou alguma coisa, mas é o seguinte, portanto, primeiro por aquilo que entendi da exposição da sua autora, referiu que esta lei de bases é muito genérica, mas depois acabou por concluir que de facto uma lei de bases tem de facto de ser genérica, portanto a preocupação não é com esta lei de bases, é com o que, com a regulamentação futura. E portanto que esta lei de bases de certa forma e reconhecem que é no sentido de, apesar de haver uma referência à economia social na Constituição, dotar as instituições de economia social de um quadro legislativo que não tinham até aqui. E relativamente às situações mais concretas que a doutora mencionou, é que no artigo 10º referiu que, e aqui julgo que é relativamente à linha A, que mencionou a questão de promover os princípios e os valores de economia social. E salientou uma crítica à forma como estava mencionada aqui a promoção a princípios e valores de economia social. E eu gostaria de questionar se tem alguma proposta no sentido de uma nova redação e em que termos para este artigo. E relativamente também à questão do artigo 7º, pelo que quando mencionou a questão da forma que devia estar especificada, a forma ou expressamente mencionada, a forma como estava representado, como deve ser representado o Conselho Económico-Social, também colocaria a mesma questão, portanto, se tem alguma sugestão para a forma como se efetuar a alteração que entende que deve ser feita. E era só de momento. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, pelo CDS-PP.
Muito obrigada. A principal questão já foi aqui colocada em relação, de facto, à necessidade, os medos que têm, que é o que se pode dizer, os receios que têm em relação a esta temática, que é muito mais na regulamentação futura do que propriamente na Lei de Bases. Uma das coisas que falou foi desta questão que também a CGTP já tinha falado há pouco, sobre a subsidiariedade em vez da substituição das funções do Estado. Como é que acha que isso podia ficar mais bem referido nesta lei, tendo em conta que já na sua exposição de motivos e até no artigo 9, que diz na linha A que assegurar o princípio de subsidiariedade da economia social face ao Estado, considerando o planeamento e desenvolvimento dos sistemas sociais, capacidade instalada, material, humano, etc. Ou seja, já se refere aqui a assegurar o princípio da subsidiariedade e até na exposição de motivos que... Deixa-me dizer onde... No... Peraí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em que diz que, apesar da referência à Constituição Portuguesa e por aí fora, através dos princípios da subsidiariedade e complementariedade, o certo é que a existência de uma definição política do conceito de economia social tem enfraquecido o seu potencial de desenvolvimento. Ou seja, onde é que, já estas duas referências, assim que encontra, assim, de repente, onde é que acha que poderia estar mais bem assegurado, teoricamente e depois na prática? Outra questão que eu gostava de colocar é se não, eu entendo perfeitamente e concordo com a questão da fragilidade laboral em relação a estas instituições. Existem vários casos e, de facto, os vencimentos em relação à média são mais baixos, e até em questão à formação profissional é uma das grandes questões que se tem colocado, é que não há uma reciclagem, há uma formação, não há uma capacitar essas instituições. Não acha que esta lei, de facto, é um passo significativo nesse sentido? O que é que o facto de haver a lei de economia social que promove, valoriza e pretende, e está aqui especificado mesmo, da capacidade instalada, desenvolvimento de sistemas sociais, da capacidade instalada, material humano e por aí fora, que há essa preocupação, se não acha que isso... O que é que se podia fazer mais em relação a isto? E era isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Eu ia só por formular um pedido. Não sei se é possível termos acesso posterior às propostas e aos comentários que aqui nos trouxe, por forma a podermos ter isso como um instrumento de trabalho, visto que vamos, todos os grupos parlamentares vão ter a oportunidade de formular em tempo definido, definir brevemente propostas de alteração à legislação. Das entidades e individualidades que foram ouvidas deixaram-nos propostas. Não sei se nos podem fazer chegar o vosso documento, a intervenção ou os pontos de vista que desejarem, por mail, por papel, como desejarem. À senhora doutora Catarina Tavares para responder ou fazer os comentários que achar por bem ou partilhar com quem entender.
Relativamente ao pedido da senhora deputada Mercedes Borges, a resposta é obviamente que sim. Poderei, neste momento apenas tenho a versão digital, portanto não é possível, só posso enviar para o seu mail. A intervenção, enfim, ela não está muito bem estruturada, porque foi sendo construída, e como estava aqui não me preocupei muito com isso, mas posso melhorar um pouco, no sentido de ser mais compreensível o texto que aqui está. Relativamente às questões que me colocaram, nomeadamente relativamente à formulação, ia passar a palavra à doutora Aida Moraes, que sendo jurista está mais à vontade com estas questões.
Muito obrigada. Bom dia, antes de mais. Ora bem, relativamente, pegando aqui na questão relativamente ao artigo 7º e à composição do Conselho Económico e Social e à participação destas entidades no Conselho Económico e Social, a questão que nós levantamos aqui não é propriamente de uma alteração da redação ou uma alteração de pormenor. A questão que colocamos é que atualmente existe uma composição para o Conselho Económico e Social, em que algumas das entidades que já hoje representam a economia social se encontram representadas. Obviamente que não se encontram todas as áreas da economia social representadas. E a questão que colocamos é, ao haver esta remissão no artigo 7º, relativamente ao Conselho Económico e Social, que implicações é que, da vossa parte, entendem que isto teria na atual composição. Ou seja, isto implicaria a retirada de algumas entidades que têm representação atualmente, a inclusão de outras que atualmente não se encontram representadas, porque obviamente a composição do Conselho Económico e Social não é exaustiva, não encontra todos os grupos de interesse social representada. Portanto, era mais nesta perspectiva. Concretamente, relativamente ao artigo 10º, aqui é uma crítica que nós fazemos, porque promover os princípios e os valores da economia social é uma formulação altamente vaga. E o que nós dizemos, ou pretendemos dizer, é que ao longo de todo este documento não encontramos indicadores de como esta promoção, ou pelo menos indicadores concretos, com certeza poderemos vir a encontrá-los em sede regulamentar, indicadores concretos de como se poderão promover os valores da economia social. Portanto, se por um lado, neste artigo 10º, temos uma linha que parece ir no sentido de desresponsabilizar um pouco o Estado até do próprio financiamento, porque alguns países, como a doutora Catarina acabou de referir, continuam a conter normas em diplomas deste género, também genéricos, mas normas em que dentro dos recursos possíveis o Estado continuará a apoiar o financiamento, ou pelo menos parte do financiamento destas entidades. Como é que numa linha nós temos a retirada do Estado, porque promove a sustentabilidade económico-financeira, o que não é negativo, agora não poderá é ser exclusivo, pensamos nós. E por outro lado temos uma regra genérica que não conseguimos concretizar olhando para este diploma. Relativamente à outra questão, que era a questão da subsidiariedade, não é? Ok. A questão da subsidiariedade da economia social face ao Estado. Quer dizer, obviamente que não desaparecendo da Constituição as normas que atualmente enquadram juridicamente e constitucionalmente a economia social e o papel do Estado também na economia social, obviamente que o papel do Estado, o papel destas entidades terá de ser subsidiário, não é? Obviamente. Agora, assegurar-se, por um lado, esta subsidiariedade e, por outro lado, poder-se prever, lá está, mais uma vez, é uma incógnita, porque ainda não sabemos como é que vai ser regulamentado, uma possível desresponsabilização, suscita-nos algumas dúvidas. Relativamente às questões laborais, esta é uma questão que, obviamente, nós não podíamos deixar de trazer a esta sede, porque é uma questão que nos preocupa, como é óbvio, até pela nossa área de atuação. Trouxemos-la não numa perspectiva de que teriam de existir aqui normas específicas para salvaguardar os direitos dos trabalhadores destas entidades. Obviamente que não é nesta sede que. Agora não podíamos era deixar de alertar e de referir a nossa preocupação, que é imensa, relativamente às condições de trabalho e até muitas das vezes à confusão que pode existir entre o trabalho dependente e as questões ligadas ao voluntariado, que também estão muito presentes neste tipo de entidades. Portanto, é mais uma chamada de atenção, uma tomada de posição e uma preocupação que queríamos transmitir para que não fosse só uma preocupação nossa, mas que pudesse ser uma preocupação de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora doutora. Não sei, não havendo mais nada a acrescentar, resta-me em nome do Grupo de Trabalho da Economia Social e da Comissão de Segurança Social e Trabalho, agradecer a gentileza que tiveram de vir trazer estes contributos, merecerão a nossa reflexão e toda a nossa atenção. Agradecer muito ao GT, na pessoa da Sra. Doutora Catarina Tavares, da Sra. Doutora Aida Moraes, e desejar até uma próxima oportunidade que possamos voltar-nos a encontrar nesta Casa da Democracia. Bem-aja, obrigada.